Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Quando eu caí, meu pai Ogum me levantou. Quando eu sofri, mamãe Oxum me amparou. Me vi perdido, Exu veio me guiar. Estava com fome, Oxóssi me ensinou caçar. Fui humilhado e Xangô me defendeu. Fui perseguido, Oiá com os ventos me escondeu. Caí doente, Omulu quem me curou. Estava sujo, Iemanjá quem me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã me afastou. Cuidou de mim e o meu pranto secou. Desesperado vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria mais aqui. Meu orixá, quem me ajudou a persistir, na noite escura, nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo o seu amor.
Saravá, saravá, que lindo! Começamos aqui com a nossa música. No Dia dos Namorados podia ser uma coisa romântica, mas no caso não é, né? É bem espiritual mesmo, porque da outra vez que você veio aqui foi bem isso, né, Lu? A gente ficou as duas com essa música na cabeça.
Mas não deixa de ser romântico, né, Márcia?
É, não deixa de ser amor, na verdade, né? Não é um amor romântico, mas é um amor. E hoje, então, o Marcinho lembrou. Esse Marcinho também tá tudo encaminhado, né?
Tá tudo conectado, eu diria.
E é justamente essa conexão que eu quero agradecer. Quero saudar todos os orixás, todos os seres de luz de todas as orbes que trabalham na caridade, no amor e no bem. Agradecer por estarmos aqui mais uma vez nesse programa, nessa casa, nesse lugar, com esses irmãos. Quero saudar Exu e Pombagira, Laroyê especificamente, seu Tranca-Ruas das Almas, Dona Maria Padilha das Almas, nossos protetores. Saudar Pai Mareco, esse preto velho maravilhoso que nos guia e nos protege. Saudar seu Acuã, meu pai. E todos os orixás, e assim, saúdem também vocês que estão ouvindo agora, as entidades que lhes guiam e protegem. Agradecendo a possibilidade de estar aqui mais uma vez e saudando você que está aí também do outro lado, mandando seu axé. Vamos começar esse programa cheio de amor, porque nós vamos falar de amor hoje, né, Lu?
É, o amor está no ar, dia 12 de junho, aniversário da minha filha de sangue.
Ah, sim. Sério? Uhum. Que linda, parabéns, meu amor.
Obrigada, quis nascer hoje, então...
Tá certo.
É isso. Uhum. É filha de Iemanjá e um dia muito especial, muito auspicioso. É, pro assunto que a gente veio falar, a Márcia carinhosamente me chamou e eu já posso pedir música, né?
Já pode pedir música.
Passou de 4, já pede música. E aí ela, Lu, você fica à vontade pro tema que você quiser falar. E aí na hora veio Mamãe Oxum. É a deusa do amor, né? Da fertilidade, da concepção. E a gente vai falar sobre ela. Eu agradeço imensamente o convite, a Márcia, sempre tão generosa com todos nós, dirigentes, pais de santos, babás. Saúdo também toda a linha da esquerda, a linha das almas que vibra forte hoje aqui. E Mamãe Oxum, que é essa nossa fonte de amor, inspiração, pureza, concepção, riqueza e prosperidade. Saravá o dia de hoje.
Saravá, vamos falar de Oxum.
Vamos, olha aí, Mamãe Oxum.
Essa é a versão linda light da Lu, né? Porque na verdade foi assim, Lu, pelo amor de Deus, você não quer ir no programa sábado, você não quer ir no programa segunda, porque eu não tô muito bem, Lu, eu preciso de alguém lá que tenha essa luz, que tenha essa força, que se eu ficar olhando pra cara dizendo, não tô nem escutando o que você tá falando, só toca o programa, Lu. Tanto que a gente tava brincando aqui antes de entrar, que a gente ia trocar de lugar. Ela, nossa, ia sentar aqui.
Mas eu quem ia me ficar dera. Aí. Quem me dera ter essa destreza.
Só pra
que
tocar
só a Márcia tem.
Porque, enfim, eu não vim semana passada também, gente. Eu não ia falar sobre isso, mas vou falar porque eu acho que vocês podem mandar um axé também e aí fica mais fácil de compreender. A gente está passando por uma situação de saúde na minha família. Nós descobrimos um câncer na minha mãe em fevereiro, um câncer de estômago. E de lá para cá, vocês conhecem todo o tratamento, né? Muita quimioterapia, exames, enfim. Ela fez 3 ciclos de quimioterapia agora. A gente está aguardando. Essa semana tem novos exames para ver como é que estão as coisas, se vai operar ou não. Então, a gente acaba ficando, né, nos altos e baixos, assim, de energia, de força, até o cansaço.
A família toda adoece.
É. E às vezes até o cansaço, porque na semana que ela faz químio, ela vai às 7 da manhã, então a gente acorda às 5 da manhã, ela fica até às 5 da tarde, vem pra casa, daí durmo lá com ela, né, pra ficar cuidando. Então, vai dando esses desequilíbrios energéticos que, graças a Deus, né, a gente tem a Umbanda. Aí vai pra gira.
Fortalece.
Aí chega lá, seu Akuan senta na frente, bota você na frente do congá e vem toda aquela pagelança, né? Todas aquelas entidades e vem curumim correr em volta e assoviar a sua volta. Aí você vai lá pra tribo, né? Vai lá pro meio da floresta pra
desdobra.
Tribo. Desdobra. Desdobra e volta. Aí vem cacique falar no seu ouvido naquele dialeto deles que você não sabe, mas, né? Parece
mas
um mantra.
Mas a sua consciência sabe.
É. Enfim, daí você fica forte. Daí vai passando a semana. Minha gíria é na segunda. Vai passando as semanas e vai falando, preciso ir pra tribo de novo, gente. Enfim.
Mas alimentar, aí, né? A gente se alimenta, né? As gírias dos trabalhos no terreiro nos alimentam, né?
Incrível, né? O que a espiritualidade faz. Mas esse programa aqui tem uma egrégora linda também. Toda vez que eu venho pra cá também me fortalece. A gente chega ali, eu sempre brinco que eu chego a pódio, chegar me arrastando na porta. Mas depois que chega aqui, né? Uhul! E especialmente hoje. E aí, quando a Lu falou, vamos falar de amor, vamos falar de Oxum, eu falei, ah, tá tudo certo, porque minha mãe é filha de Oxum.
Ah, então esse programa vai ser dedicado à Dona Marilene.
À Dona Marilene. Um beijo, mãe. Não sei se ela tá ouvindo, hoje ela tá em casa, tomara que sim. Então é isso, vamos falar de amor.
Vamos falar de Mamãe Oxum, essa orixá tão cultuada nos terreiros, essa mãe... e todo mundo gosta, né? Oxum é como a Iemanjá, assim. Todo mundo gosta, todo mundo acha lindo. Mas quem é, né? Quem é essa deusa? Quem é essa orixá? Então, eu fiz eu sou dessas, né? Eu gosto de estudar, de sentar, de fazer os meus textinhos. Então, eu fiz um textinho, assim, resumindo, né? Quem é Oxum?
Quem é Oxum?
Quem é Oxum? Oxum é a deusa do amor... É a divindade do amor, é o orixá do amor. E eu também, como gosto, aprecio muitos arquétipos, ela poderia ser... Oxum é Afrodite, deusa da beleza. Oxum é Vênus,
também
deusa do amor e da beleza. Oxum é Lakshmi, né? Deusa hindu, é Fride. Deusa na mitologia nórdica. Oxum é a nossa Kuan Yin.
Mãe Kuan Yin.
Kuan Yin, mãe de misericórdia. E, e não pode, não podemos nunca esquecer que ela pode ser também Mestre Rovena, que é a terceira mestre, né, na fraternidade branca, que é a mãe do amor incondicional. Então, Oxum é a nossa mãe, é a divindade feminina do amor. Oxum é uma das esposas de Xangô. É a senhora da cachoeira, senhora do ouro, senhora da prosperidade. Oxum é tudo, absolutamente tudo na nossa vida. É quem cuida do amor, dos nossos encantos, da voz, do canto, das encantadas. Oxum é a virgem, a donzela, a jovem orixá. Enquanto orixá de origem nagoiorubá, ela entra no Brasil, olhem que lindo, com os negros que vieram de África, em uma realidade muito cruel, tão dura, com um contexto de sofrimento, e ainda assim, foi possível fazer o amor, trazer o amor e a delicadeza de Oxum. Se você olha algo ao seu redor, se você olha algo e seu olho brilha, isso é Oxum. Quando você vê e você ama, isso é Oxum. Se há beleza, a Oxum. Oxum está além de tudo aquilo que compreendemos. Oxum está além da Umbanda. Oxum está além das religiões. Pois Oxum é o amor de Deus.
Nossa, que coisa linda. Eu tinha deixado isso pro final.
Mas eu posso... Eu posso
no
também
final
ler,
nós vamos ler de novo final, pra você. Final. Esqueça que nós vamos ler no final isso.
Então,
assim,
eu acho que esse apanhado, esse resumo...
Maravilhoso.
É pra isso. Então você vai a um terreiro, você vê aquela imagem, normalmente é ou Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora Aparecida, e tá tudo certo. Ou você vê a orixá africana. E quem é, né? Quem é? O que ela faz?
Lu, isso que você fez de trazer os arquétipos é bem interessante. Eu tava conversando com meu irmão sobre isso até, e pai João Guimarães,
ele
já
gosta.
Veio aqui falar sobre isso também. É, os nossos orixás, na verdade, assim, como a gente tá falando de energia, todos os orixás são uma energia que existem representados em outras culturas.
Culturas, países.
Né? Isso que você falou, olha quantas deusas você trouxe falando de Oxum.
Isso que eu trouxe um resumo, porque são as que as pessoas mais já não conhecem, mas ouviram falar.
Sim, a energia é essa. Qual que é? A energia do amor, a energia da limpeza, das águas, que para nós é Oxum, para a fraternidade branca representa Rovena. Se a gente for lá para a Índia, se a gente for para, né, você falou de Vênus, né, dos greuses da mitologia greco-romana, e isso é muito bonito, porque daí a gente, vamos parar de brigar, entendeu? Vamos parar de brigar e dizer, Oxum não é Nossa Senhora, Imamanjá não é Nossa Senhora, Oxum não é, é a energia dela.
A deusa negra, né?
Exatamente, pode não ser a pessoa representada, né? Assim como Ogum é São Jorge. São Jorge é a energia de Ogum. A gente tá falando de energia, não tá falando de pessoas incorporadas, de seres. Porque, gente, a gente só incorpora, a gente só encarna. Porque a gente tá muito longe, seu Oxum.
Muito.
Gente tá muito longe dessa energia.
Mas graças a Deus, a gente traz ela pra dentro da nossa vida.
Isso, daí você escolhe.
E quando eu digo aqui que se você olha algo e seu olho brilha, isso é Oxum.
É esse
Oxum
amor.
Traz a beleza.
Pense nesse, né? Amor, né?
Beleza incondicional, amor incondicional. Tanto que olha a potência dessas outras deusas. Olha Kuan Yin.
Mãe
Kuan Yin
é maravilhosa
na China,
também.
Ela é... Está para a China como Nossa Senhora Aparecida está para o Brasil.
Sim.
E é tão lindo. Eu tava numa viagem uma vez, no país, e aí... É para os Estados Unidos, né? Eles têm muitos bairros chineses, colonizados mesmo por chinês. E eu passava e via os altares. Sempre uma fruta, uma vela e uma água. Aquele povo que saiu da China, foi morar lá. E aí você traz isso aqui para as nossas oferendas, para os nossos amalás. Então, não está longe.
Não está longe. E isso também tira da gente essa coisa de a minha. Nada. É o meu orixá, é a minha religião que está certa, é a minha...
É só Umbanda. Não,
gente.
É só a minha Umbanda. E é só Umbanda que eu pratico.
Exatamente.
Tá certo, a sua está estranha.
Se for no candomblé e lá o Oxum está de outro jeito, está errado. Está certo. Não é, gente, não é. A forma de cultuar... E pare para pensar,
né?
Que essa energia... A questão de cultuar não é cultuar uma pessoa, um ser, uma Nossa Senhora, um São Jorge, é cultuar essa energia, trazer essa energia para você. Quando a gente compreender isso, até porque quando a gente estiver lá na 11ª D, que eles estão, sei lá,
sim.
ou na 20ª, sei lá qual que eles estão,
muito mais,
eles não têm mais esse corpo físico, eles são por energia, todos esses seres são por energia. Quando a gente conseguir compreender isso, vai ficar tudo certo. Por enquanto, a gente ainda está numa luta de... A minha está certa, a sua está errada, né? Que é a dureza.
É dureza.
E eles não são isso. Eles são puro amor.
Principalmente Mamãe Oxum, né?
Principalmente Mamãe Oxum.
Porque nós entendemos que os orixás são as potências e as forças de Deus. Então, quem é o amor de Deus? Oxum. Quem é a luta, a bravura de Deus? Ogum. Quem é a concepção, né? Mamãe Oxum. Ela traz isso para nós.
E eu acho muito importante a gente falar das Yabás, das mães, das mulheres.
Sim, e os ciclos, né? Então, Mamãe Oxum é a moça, né? A menina, aqui como eu cito no texto.
Presta atenção nisso, gente.
É, Mamãe Oxum é a jovem, é a virgem, né? A donzela é a jovem orixá. Aí a gente vai lá pra Iemanjá. Quem é mãe Iemanjá? A mulher, né? A mãe, né? E aí, a gente pode até trazer para essas questões as faixas etárias, né?
O Iansã não vem antes de Iemanjá?
Iansã vem depois de Iemanjá.
É
e
mesmo?
Aí Nanã vem depois, que é a guerreira, que, né, que faz. Enfim, mas assim, também se vier antes, tá tudo certo.
É, eu fiquei pensando, né? Oxum, né, a donzela, daí vem naquela época adolescente, aquela época jovem que a gente acha que pode tudo. Sim. E sai inventando, sai e sai inventando, resolvendo.
É, pode
e vai
ser
fazer
também.
Faculdade, trabalhar, é, e fazer três
pós-graduação. Né? A coragem de ser. Pode vir.
Eu posso tudo, tô fazendo três faculdades,
pós-graduação. E aí você, né, casa,
é, tipo daí de repente
isso.
Você fala, tá, agora chegou a maturidade, não quero mais essas coisas todas, calma.
Quero ser mãe.
Quero ser mãe, quero sossegar, quero cuidar das coisas.
Cuidar dos filhos.
Aquela sabedoria, né? Aquele princípio de sabedoria, de pera, que não precisa ser tanta briga assim. Dá pra como resolver as coisas de outro jeito.
Eu até acho que eu coloquei Iansã depois de Iemanjá, porque como eu sou Iansã de frente, eu fiz todas essas coisas aí, aí eu vim pra Iansã. Então, na ordem,
pode ser.
Né? Na ordem, foi, pra mim foi Oxum, Iemanjá e Iansã. E não fugiremos disso, se Deus quiser.
É.
Mãe Nanã, né?
Mãe
Vó Nanã.
Nanã.
Saluba.
Grande
orixá. Grande orixá.
E, aliás, tudo bem que a gente tá falando de Oxum, mas já que a gente tá falando de todas elas, Nanã é uma orixá que nem todos os terreiros...
Cultuam.
Né?
Ou se cultuam realmente na esquerda, né?
É.
Trazem ali a... O Mulu, né? O Mulu, o Baloaê. E que nós já falamos sobre isso, que foi incrível, né? Quando viemos falar de Mulu, lembra?
Sim.
Eu trouxe um povo pra cantar, foi lindo.
Maravilhoso.
Não cultuam. E também, com o tempo, à frente de terreiro, eu começo a pensar que alguns terreiros não cultuam por conhecimento mesmo. Então, se eu não conheço, não vou trazer. Tipo isso, né? Não que seja exatamente isso. Mas eu digo até outras linhas, né? Algumas linhas que tem casas que já trabalham, tem casas que, né? Agora, deixa eu pensar. Preto Velho, Quimbandeiro. A gente todos os trabalhos que a gente traz, os pretinhos lá na casa, lá na Oca, os quimbandeiros vêm. Então, vem os pretos velhos, vem os quimbandeiros e os erês. Ou não. Não nessa ordem. Mas, às vezes, por uma falta de conhecimento, não traz. Ou medo, ou falta de conhecimento, ou não é esquerda. Então, vamos saudar ali, né, quando vier o trabalho é de esquerda, vamos saudar Nanã. Mas, assim... na Oca tem filho de Nanã, tem filha de Nanã de frente. Então, nós entendemos também que os orixás dos médiums, eles estão muito forte vibrando ali.
Sim.
Então, não tem como não trazer. Então, a gente traz sempre.
É a história. Tem casa que cultua sete orixás. Daí,
tem
Nanã...
casa que cultua nove.
Nanã e Omolu cultua, né, saúda, quando tem gira de esquerda, e saúda e ponto. Mas tem casas que já estão trazendo os nove orixás e que Nanã e Omolu tá lá. E, gente, tem que estar lá, ó.
Tá no altar.
No altar, lá em cima. Porque tá
no
ali,
altar,
né? Não é lá na esquerda, não é lá embaixo. Tem que estar lá no altar. Tem que estar. Enfim.
Sim.
Né?
Gostaríamos.
Gostaríamos.
Poderia.
Honra, né? No poder, é isso que se acredita que deve acontecer.
E é uma leveza, né? A incorporação de Nanã, claro, tirando o arquétipo, né? Voltando a falar do arquétipo, pois temos toda uma questão, né, de trazer uma orixá anciã, assim como Oxalá, tirando essa destreza física, é muita leveza. É um trabalho mesmo de transmutação e uma nova frequência.
Sim.
Tanto que ela vem ali num final, né? Ou quando o trabalho é só dela também, como a gente cultua em agosto, final de julho. Final de julho, nós fazemos a festa.
É dia de Santana,
né? Santana. Então, ela já vem, as entidades já vêm e já fazem o trabalho. Então, é muito de cada casa. É aquilo que a gente estava falando. Seu terreiro não cultua Nanã, tudo bem.
De qualquer forma, eles estão lá, né?
De qualquer forma, tem Preto Velho, né? E de qualquer forma, tem Oxalá. Então, eles trazem a
energia
do,
né,
ancião.
De Nanã e do... Porque... eu acho que até com Nanã é menos... umas caças até...
Até dá, até... Tranquilo. Opa, passa, passa.
Mas seu Omolu...
Não, Omolu não.
Tem um medo de ser Omolu,
Omolu,
né?
Tem medo, Omolu não dá. Omolu é morte, vai todo mundo morrer.
Exato, não vamos mexer com isso aí. Uhum. Como assim, gente? Eu me lembrei do seu Aquana, o último dia de segunda, eu falei, ó, trabalhar com banda não pode ter medo.
Não,
tem que tá aqui,
jamais.
Tem que trabalhar, tem coisa pra fazer. Tem medo? Não tá na hora de você trabalhar. Vai falar outra coisa, volta depois.
Maravilhoso.
Com as palavras lindas dele.
Sim.
Não desse jeito básico que eu tô falando. Mas só isso. Tá aqui, meu filho, não pode ter medo.
Você está ouvindo 7 Pontos.